E é interessante acompanhar a movimentação do tempo, né? Estava um sol bonito, agora começou a aparecer algumas nuvens. É um comportamento diferenciado aí do tempo nesta manhã de quinta-feira. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o secretário de Saúde de Lagoa Vermelha, secretário Loir Morona. Como é que vai, secretário? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio nessa manhã fria, né? Mas, graças a Deus, nada muito fora do normal para a época, né?
Exato.
Do que se pregava, o que as redes sociais estavam falando aí dessa onda, que seria uma onda de frio muito a maior do século, né? Graças a Deus não se confirmou. Ela está uma manhã bastante fria, mas normal para a época, né?
É, para a sensação térmica, ela talvez esteja um pouquinho além de outros anos, né? Mas não também para ser recorde, né?
Eu acho que vai ficar nisso aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir escapar ileso mais uma vez.
Bom, vamos falar de campanha de vacinação. Antes de mais nada, vacina da gripe ainda...
Segue a vacinação da gripe, né? Na parte da tarde, nas unidades, né? E no ambulatório das 10h30 até as 11h30 e das 13h até as 15h. Né? Então, o pessoal que é referência no ambulatório municipal ou referência no centro deve procurar o ambulatório municipal e as demais na sua unidade para que a gente faça. Aí é a importância, né, Paulo? E nós temos uma campanha nesses moldes aí. Ó. Nós há pouco falávamos sobre a temperatura, sobre o frio, né? E existem outras doenças, né? A gente tem focado tão somente na pandemia, mas a gente sabe que existem outros problemas que o inverno traz consigo.
Exato.
Né? E então, a gripe é uma delas. Né? E é interessante essa disponibilidade, eu acho que é a primeira vez nos últimos anos em que toda a população é beneficiada, que basta você procurar. Né? Uhum. Então, eu acho que não devemos deixar escapar essa oportunidade, as pessoas que podem levar a sua carteira de vacinação para ver o intervalo entre as vacinas e realizar a vacina até para a gente poder prevenir de outras doenças que vêm junto com o nosso inverno, que é rigoroso.
A procura está interessante ou está pequena ainda?
Assim? Nos primeiros dias estava um pouco maior, agora ela está pequena. Né? A gente conversa com outros secretários de outros municípios, a gente nota também que há uma baixa procura, até porque algumas pessoas estão preocupadas em não interferir na data da sua vacina com da Covid, né? Então há essa relação, mas a gente lembra que dado o prazo de 14 dias entre uma vacina e outra, você pode realizar, né? O prazo é 14 dias, então se a pessoa organizar bem seu calendário vacinal, aí dá para fazer as duas bem tranquilo.
Bom, o secretário-ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, estava admitindo nesta semana a possibilidade de que o prazo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer contra o novo coronavírus seja diminuído. Como é que vocês recebem e de que maneira se trabalha essa questão, secretário?
Exatamente, né, Paulo? Sempre há quando há essas modificações que são primeiros noticiadas, né, e depois são discutidas, então ela causa um pouquinho de embaraço, um pouquinho de procura das pessoas. Então, assim, pela primeira vez o que a gente nota é que há uma união na questão da discussão entre todos os setores, né? Federação, estados e municípios. Então, foi aventada essa hipótese de diminuir o tempo da segunda dose, né? E foi levado então à discussão. Só que foi noticiado antes de se discutir isso, né? E aí então foi discutido com os COSEMS, com o CONAS, com o CONASENS, que são as entidades que representam os secretários de saúde do município, no estado e na federação. E aí então se chegou à conclusão que sim, vai se diminuir o prazo, pode ser diminuído o prazo da vacinação da Pfizer, porém, depois que se realizar a vacinação de todas as pessoas até 18 anos com a primeira dose. Né? Então,
depois... Ou seja, isso pode demorar.
É, exatamente. Então há uma discussão, foi feito esse prazo maior para que a gente possa vacinar o máximo de pessoas com a primeira dose possível. Então é muito importante que as pessoas atentem ao que está escrito na sua carteirinha de vacina, que respeitem aquela data. Né? Se ali está marcado data tal, você vai na data tal para fazer a segunda dose. Né? Ah, mas falaram que reduziu, não sei o quê. Não, respeite a dose que está, a data que está marcada na sua carteira de vacinas, que tudo vai dar certo. né, estaremos dentro do prazo, dentro do que foi preconizado no início, e aí sim, a partir do momento que nós conseguimos ampliar essa faixa etária de vacinação com a primeira dose, se o governo achar por bem e tiver as doses suficientes, nós reduzirmos então para um prazo menor, de que se fala hoje em 21 dias de entre a primeira e a segunda dose.
Bom, quem fez a Pfizer até aqui, fica então aquele prazo dos 90 dias.
É, todas as pessoas que fizerem qualquer tipo de vacina, que observem a carteira de vacinação.
Certo.
Né? Observem a carteira de vacinação e retornem para fazer a segunda dose na data em que está assinalado.
Certo. Né? Sempre surge uma dúvida. Ah, mas por que isso? Né? Será que a vacina não está dando aquela resposta esperada? Qual é a avaliação que dá para fazer nesse sentido, secretário?
Na verdade é assim, Paulo. Né? Toda vacina, quando ela é feita em duas doses ou mais, que a primeira ela faz a sensibilização do organismo e a segunda que realmente faz a formação dos anticorpos, você tem um prazo mínimo, né? Não pode fazer a segunda dose antes de tal tempo, mas não tem um prazo máximo, né? Teoricamente. Então você pode fazer a segunda dose com um prazo de 120, 100 e poucos dias, ou pode fazer com 21 dias. Por que foi optado lá no início, a Anvisa e o Ministério da Saúde optou por esse prazo de 90 dias, de 100 e poucos dias de intervalo? Para que pudesse vacinar o máximo de pessoas possível com a primeira dose. Né? Que a pessoa vacinada com a primeira dose, ela tem um certo grau de imunidade. Não é uma imunidade total, que a gente fala, mas ela já tem um certo grau de imunidade, já... digamos assim, falando bem no popular, já ajuda a segurar a doença. Né? E a gente notou isso, né? Dado o número de casos aí que diminuiu bastante, né? Dá essa sensação de tranquilidade. Mas, e só com a primeira dose, que nós já passamos de 50% de pessoas vacinadas com a primeira dose e temos aí pouco mais de 20% com a imunização total. Né? Então, foi optado por se fazer esse prazo maior para que a gente pudesse fazer as primeiras doses em mais pessoas. Mas eu repito, mais uma vez, a imunização total só se dará a partir da segunda dose, 15 dias após a segunda dose. Então, aquelas pessoas que estão agendadas, que têm o seu agendamento para a segunda dose, que procurem. Nós temos muitas pessoas que não estão procurando para fazer a segunda dose. Algumas pessoas nós conseguimos localizar, a gente vai atrás, faz busca ativa. Mas concorde comigo, Paulo, que é quase que impossível nós ir atrás de todo mundo. É. Né? São telefones que não existem mais, os telefones são desatualizados no sistema, então é quase que impossível nós ir atrás de todo mundo. A gente tenta, né, ir atrás do máximo de pessoas possível, quando é grupo fechado, por exemplo, a gente vai atrás daquelas pessoas para que se conseguir a segunda dose. Né? Por exemplo, quando teve a segurança pública, nós conseguimos vacinar a segunda dose 100%. Né? Até tinha faltado uma pessoa, nós fomos atrás e conseguimos localizá-la e fazer a segunda dose. Então, é bem importante que as pessoas sigam o calendário vacinal.
Qual é que é a maior justificativa quando você tem que ir atrás de uma pessoa para conseguir vaciná-la?
Esqueci, não me lembrei, achei que tive muita reação na primeira, não quis fazer a segunda... Né?
O receio tem sido um dos principais
causas. Sempre tem uma desculpa, né? Porque é difícil a gente chamar a responsabilidade para si, né? Ninguém me avisou, o que mais falo, né? Ninguém me avisou que eu tinha que vir fazer a segunda dose, mas está ali no na caderneta, né? O que eu recomendo para as pessoas? Que coloquem ali na geladeira, com um imãzinho de geladeira, né? Para toda vez que você for abrir a geladeira, você lembrar que tem que vir fazer a segunda dose para poder ter um pouco mais de segurança.
Certo. É bem importante uma pergunta que chega aqui, aliás, são várias perguntas que vão chegando. Bom dia, moro no interior, pertenço ao ESF do interior, vou fazer a segunda dose no dia 3. Tenho que agendar? É da Fiocruz.
Não, é só retornar. Beleza. No dia da sua...
O agendamento já é para a primeira, né?
Exatamente. O agendamento já está na sua caderneta de vacinação. Né?
Certo.
Você, o que a gente recomenda? Que as pessoas vão até a unidade no mesmo dia que está marcado na sua carteirinha e, de preferência, no mesmo horário que fez a primeira dose.
Que aí é
tranquilo. Que aí vai estar tudo organizado.
O que está confundindo é isso. As pessoas estão ali com a data, tudo certinho, daqui a pouco anuncia, vai ser antecipado. Aí dá essa loucura.
Então, assim, para a gente não ter problema nenhum, observem a data anotada na sua carteirinha. Essa é que está valendo. Né? Daí não tem, não tem.
Traz a carteirinha e um documento, né, secretário?
Exatamente, a carteirinha e o documento ali para a gente comprovar e já faz a sua segunda dose e daí é só torcer para tudo dar certo e seguir a vida em frente.
Pois é, alguns dias o ritmo da vacinação realmente está mais lento e tem essa previsão do anúncio de um novo público a ser vacinado, vai depender evidentemente da chegada e da vacina.
O que nós temos sempre recebido as vacinas na sexta-feira de noite, sexta-feira de tardezinho, sexta-feira de noite, né? O que a expectativa que nós tínhamos era de receber um número bastante elevado de doses, né? Mas isso não se confirmou, que vai vir para Lagoa Vermelha um número bastante reduzido, como para a maioria dos municípios aí.
Aqui da região, quase todos os secretários estão reclamando que é pouco.
Exatamente. Então, assim, ó, nós temos um número para abrir, para reduzir uma faixa etária aí, que nós precisamos de aproximadamente 400 doses. Uhum. Né? Nós temos aproximadamente 400 pessoas em cada faixa etária. Nós temos uma previsão de receber 290 doses. Então, nós temos ainda que fazer um levantamento, ver se vai ter alguma dose restante dessa faixa etária de 34 anos, para ver se nós conseguimos baixar. Porque qual é que é o grande problema, qual é que é o grande medo que a gente tem de nós baixarmos uma faixa etária e, de repente, não conseguir vacinar todos dessa faixa etária. Uhum. Né? Então, com esse quantitativo que vem do governo do Estado, de 290 doses, não seria possível baixar. Uhum. Mas aí nós temos que fazer, então, um levantamento, né? Um inventário de doses que nós temos nas unidades e na sala de vacinas, para ver da possibilidade de nós baixarmos na semana que vem.
Alguns tópicos, só para a gente ter uma noção. Primeiramente, situação. Tem pessoas que estão chegando para fazer a vacina e daqui a pouco, não, essa eu não vou fazer, secretário?
Tem.
Bastante ou não?
Não, poucas. Né? Mas tem pessoas, principalmente no início, ali tinha bastante pessoas querendo escolher.
Qual é o procedimento?
O procedimento que eu faço é o seguinte, você tem que fazer a mesma dose, o mesmo laboratório que você fez a vacina do sarampo. Uhum. As pessoas perguntam, tá, mas eu não sei qual é que foi o laboratório que eu fiz o sarampo. Então por que você tem que saber qual é o laboratório que você vai fazer da coronavírus? Né? Gente, vacina boa é a vacina no braço. Né? Independente do laboratório que seja. Todas elas dão imunidade. Todas elas são comprovadas cientificamente. Se você confia na vacina, você tem que confiar também nos órgãos que regulam as vacinas. Então, todas elas são boas. O que que tem acontecido? No estado de São Paulo, por exemplo, foi criada uma lei onde aquelas pessoas que se recusarem a tomar a vacina por conta da marca da vacina, né, do laboratório, elas entram para o final da fila. Depois que vacinar todo mundo, aí se sobrar, tu vai escolher.
E aqui?
Aqui a gente não está dando essa opção de escolha. Né? A pessoa chega e faz, aquelas pessoas, ah, mas eu não quero, não sei o que, então não faz a vacina. Né? Vai para casa, e, enfim, não tem como a gente estar. A gente nem tem alertado quais são os laboratórios, né, para que as pessoas realmente cheguem lá. E aquelas pessoas que querem se imunizar, que realmente querem acabar com essa pandemia, elas vão aceitar fazer a vacina que está ali à disposição.
Tem essa possibilidade de ir para o fim da fila, secretário, ou é difícil fazer esse controle?
É um pouco difícil, mas existe essa possibilidade, sim. Nós já estudamos isso aí, talvez tenha que passar pela Câmara de Vereadores, fazer algum projeto de lei para poder dar validade a essa iniciativa, aos modos do que foi feito em São Paulo, mas há sim essa possibilidade.
Sobre a pergunta, como é que está a situação dos casos de Covid aqui em Lagoa Vermelha, principalmente se tratando de situação de internação no hospital, secretário? Tá,
vamos lá, então. Nós temos, assim, um número de casos ativos relativamente estáveis. Né? Ainda nós temos mais de perto de 30 pessoas ativas, mais de 30 pessoas ativas no momento. O que são pessoas ativas? São aquelas pessoas que podem transmitir, né? Que estão contaminadas e que podem transmitir. Dessas pessoas, desses mais de 30 ativos, nós temos 12 pessoas internadas. Né? Nós temos duas pessoas internadas aqui no Hospital de Lagoa Vermelha e nós temos 10 pessoas internadas fora do município.
Tem 10 pessoas de Lagoa
internadas fora do município. É.
Isso pode levar em consideração que pode ser uma situação mais delicada?
Exatamente. Quais são os motivos que levam a pessoa a ser internada fora do município? Primeiro, uma situação mais delicada, como você falou. Né, de necessidade de UTI, de necessidade de se manter, às vezes, em ventilação mecânica. Outra questão, às vezes, que ocorre muito é que, às vezes, a pessoa já mora em outros municípios, né, e tem o cartão SUS de Lagoa Vermelha e acaba internando lá e acaba contando para nós. E a terceira opção é, às vezes, por escolha. A pessoa resolve, não está sentindo bem, resolve internar, ou precisa internar, e resolve por conta própria internar em outro município, por plano de saúde ou de modo particular. Isso também são as formas, né? Mas na maioria dos casos são pessoas que foram transferidas para ter um aporte, digamos assim, um aporte de equipamentos mais eficaz ou um aporte maior de equipamentos, né? No caso das UTIs, e pessoas que estão em ventilação mecânica, né? Nós temos alguns casos bastante graves.
De
pessoas de Lagoa. Dessas 10 pessoas que estão fora do município, nós temos aí pelo menos 4 que são situações bastante complicadas. E aí eu peço às pessoas que estão nos ouvindo que, no momento das suas orações, que possam orar por essas pessoas, rezar para essas pessoas, né? Mesmo sem conhecê-las, nós não precisamos saber quem são.
É verdade.
Né? A gente pedir a intercedência de Jesus Cristo, de Deus, para que abençoe essas pessoas, para que elas possam se recuperar o mais breve possível e voltar para suas famílias.
Então, aqui, internadas no hospital, tem esse número de pessoas que estão internadas, mas, graças a Deus, não é nada assim mais grave.
Nós temos 2 pessoas de Lagoa Vermelha internadas aqui no hospital de Lagoa, né? E temos, então, 10 pessoas de Lagoa Vermelha internadas fora do município.
Interessante esses dados aí. A ouvinte diz o seguinte, secretário, ela fez a vacina e deu trombose, precisa fazer a segunda dose, ela é pré-diabética.
É bom que converse com o seu médico, com o médico assistente, né? Tem que fazer a segunda dose, provavelmente o médico vai indicar, de repente, trocar o laboratório ou fazer um diagnóstico bem certinho, ver se a causa da trombose foi a vacina. Ou se ela teve uma trombose por consequência de outras situações, quem tem que avaliar isso aí é o médico assistente dela. Né? Mas tem a imunização só se vai se dar com a segunda dose, né? Com a vacinação da segunda dose. Então aí se estuda caso a caso, e se houver necessidade, às vezes pode até mudar o laboratório.
Bom dia, a segunda dose está marcada na carteira de lápis, na mesma hora que fez a primeira. Tranquilo, é isso aí, né?
É isso aí.
Tem problema de ser de lápis, caneta?
Sempre a gente marca de lápis, porque daí quando você faz a segunda dose, você passa a caneta.
Passa a caneta, né?
Até para que não haja uma confusão.
Um controle. É um controle aí, pessoal, pode ficar tranquilo.
Exatamente.
Aí que... E não tentem, nem tentem burlar, porque, né?
Não, é porque isso aí é só um lembrete para o paciente, né?
O
nosso lembrete
está
no sistema.
Está no sistema.
Então vai chegar lá, vai lançar o CPF, o CPF não vai abrir.
Vai dar na trave.
É, já aconteceu situações aí de parecidas com essa. Chega lá e dá na trave, porque o sistema ele é lançado o lote, o data, o horário que foi feita a vacina.
Tem registros dessa nova cepa aqui em Lagoa Vermelha, secretário?
Não, ainda não temos registro dessa nova cepa aqui em Lagoa Vermelha. É uma cepa que tem preocupado de forma geral aí a população do mundo, porque, segundo a OMS, ela vai ser a cepa dominante, né? Dado a velocidade com que ela consegue se disseminar. Ainda não se sabe, ainda não se tem um estudo mais aprofundado quanto a digamos assim, a fatalidade, a letalidade dessa nova cepa. Se ela é mais violenta do que as outras, se ela causa doença mais grave do que as outras ou não. Porém, o que se sabe é que ela tem uma velocidade de transmissão muito mais rápida do que as outras. Né? Então, já existe no estado, inclusive já existindo a contaminação comunitária, ou seja, de pessoas que não viajaram para fora, né? Nós temos cidades aí que já registram a transmissão comunitária dessa nova variante, da variante Delta, que é de origem indiana, e já tem circulado no Brasil aí vários casos, né? Então, o nosso pedido redobrado aí, aquelas pessoas que porventura precisam viajar ou que foram viajar, que continuem tomando seus cuidados. As pessoas da nossa indústria, as pessoas do nosso comércio que recebem pessoas que vêm fazer entregas, né? Os fornecedores, que continuem mantendo as medidas protetivas. Exato. De utilização de máscara e álcool gel, até para que a gente possa... A variante vai chegar, inevitavelmente ela vai chegar na Lagoa Vermelha, né? Mas que a gente possa, então, retardar a chegada dela para que mais pessoas estejam vacinadas quando ela chegar.
Secretário, ontem, na jornada esportiva, estávamos transmitindo o jogo do Lagoa contra o Atlântico e o presidente Edeilson Vigo disse que já havia uma movimentação, uma reunião para liberar o público no ginásio. Como é que está sendo trabalhado pela Secretaria da Saúde esse aspecto, secretário?
Nós seguimos o decreto do governo do estado, onde ainda não é permitido o público, né, nesses eventos esportivos. Mas eu acredito
que... Mas dá autonomia para o município também, né, secretário? Ou não?
Você não pode ir contra o decreto estadual, né? Mas nós temos que aguardar, ver o desdobramento. Eu tenho, sabe, assim, sempre um pezinho atrás. Falava contigo fora do ar, assim, que eu já vivi essa sensação antes, né? Final de 2020 ali, uma sensação de que a pandemia estava acabando e tudo mais, e de repente nós vivemos o pior momento. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu depois de tudo isso que a gente viveu, eu tenho sempre um receiozinho, sabe? Então as coisas têm que acontecer, as coisas têm que voltar ao normal, vai ter que ter público nos ginásios, vai ter que ter público no estádio. Talvez a gente tenha que ir elaborando protocolos de segurança, elaborando maneiras de tentar evitar a contaminação e voltando à vida normal aos poucos, né?
Mas por enquanto o ginásio não vai
ser liberado. Por enquanto não temos nada ainda definido, né? Não tem. Acredito que a partir do momento em que os estádios de futebol começarem a voltar, eu acho que os ginásios começam a voltar consecutivamente, né? Lembrando que os estádios são ao ar livre e o ginásio não. Mas mesmo assim, eu acho que uma redução de público será possível dentro em breve aí, mas para isso a gente precisa então de uma determinação estadual.
Então, enquanto não liberar, digamos assim, o próprio futebol de campo, os jogos em Porto Alegre, aqui a ideia é não liberar também.
A minha concepção é essa, né? Porém, eu sigo legislação, né? Se a legislação disser que pode liberar, mesmo o secretário sendo contra, né, nós teremos que liberar. E a minha percepção agora, nesse momento, ainda é de segurar um pouquinho. Até por questão do frio, né? Você mesmo ontem estava no ginásio, você sabe o frio que estava lá dentro. Então, de repente, vai ter portas fechadas, pouca circulação de ar. Por mais que você coloque um número mínimo de pessoas ali, vai ter uma circulação lá dentro, né? Então, eu acredito que ainda a gente deva esperar um pouquinho. E assim que houver uma legislação concedendo esse, digamos assim, benefício, né? A gente vai acatar sem problema nenhum.
Secretário, nós recebemos, principalmente na segunda-feira, muitas manifestações da população preocupada com o comportamento da comunidade. E aí, citando nas praças e principalmente a avenida, pessoal aglomerado e sem o uso de máscara. Existe possibilidade de medidas para conter essa situação ou não, secretário?
As praças, elas estão liberadas, né? Então não tem como evitar a aglomeração das pessoas lá. O que a gente pode é apelar para o bom senso de cada um, né? Nós estamos intensificando ainda mais as questões da prevenção. O carro de som vai continuar circulando, nossos fiscais orientativos estão na rua, estão orientando.
E eles também trabalham no final de semana?
Trabalham no final de semana também, estão orientando, estão entregando panfletos, estão pedindo para a utilização da máscara, né? Só que um ano e meio depois a gente sabe que é um pouquinho compreensível que as pessoas queiram se, digamos assim, entre aspas, se libertar, né? E esse vai ser o grande desafio que eu acho que a gente vai ter pós-pandemia, né? Eu li alguns ensaios a respeito das pós-pandemia e baseados nas pandemias que já existiram, né? E as perspectivas não são muito boas, né? Por essa questão mesmo de se viver como não se houvesse amanhã.
Certo. Eu quero dar dois registros aqui que eu tive, porque acho importante isso. Bom dia, Paulo. Quero aproveitar a entrevista com o secretário Eloir para parabenizar o atendimento do posto de saúde do bairro Rodrigues, tanto pessoal como por telefone. O nosso amigo Valmir, o Marciano, nos mandou essa mensagem. Aqui também, Iraci, quero parabenizar o posto da Floresta pelo atendimento dos funcionários, mas tenho também que criticar o posto do interior, porque fui muito mal atendido por 3 vezes que lá estive. Então, estão surgindo aqui elogios e também algumas críticas.
Isso é normal, né? Nós gostaríamos que fossem só elogios, né? Que todo mundo se sentisse bem atendido e fosse bem atendido, e é o que a gente busca, né? Porém, a gente tem que lembrar que todas as equipes estão numa situação de fadiga bastante grande, né? Então, realmente essa questão do mau atendimento não pode acontecer. Eu peço àquelas pessoas que porventura tiverem algum evento dessa maneira, que levem ao conhecimento da Secretaria de Saúde. A gente às vezes não consegue resolver o problema das pessoas, mas nós temos a obrigação de tratá-las bem. Isso é o mínimo que a gente espera. Né? Então, às vezes, a resolução do problema não está ao nosso alcance, né? Mas nós temos a obrigação de pelo menos ouvir e tratar muito bem as pessoas que lá estão.
Muitos casos, secretário, que o senhor tenha tomado conhecimento da gripe H1N1?
Não, Paulo. Não, nós temos poucos casos, até porque agora nós tivemos alguns casos, né? Mas tudo está meio mascarado, né? Você vê assim, são viroses, então os sintomas se confundem. Então, às vezes, a pessoa está com um sintoma gripal aí bastante interessante e acaba ficando isolada por 14 dias na suspeita de Covid, né? Às vezes, porque como eu já falei em outras oportunidades, existem várias maneiras de você confirmar um caso de Covid. Não só pelo teste, né?
Exato.
Pode ser clínico, né? E aí, então, a pessoa acaba não fazendo o teste do H1N1. Né? Então, mas existem testes hoje que já diferenciam, né? Infelizmente nós não temos eles pelo SUS, mas tem alguns testes que você faz e já dá ali a possibilidade dos antígenos de H1N1 e também do coronavírus.
Porque eu volto atrás, secretário, há um ano, quando nós conversávamos aqui, e o próprio secretário e os médicos diziam: olha, gente, agora sintoma de gripe praticamente não tem. Se vocês estão com sintomas assim, é Covid. Nesse ano já mudou um pouco, secretário. Tem bastante gente gripada, né?
Exatamente, né? Então, mas mesmo assim nós pedimos que aquelas pessoas que estiverem com sintomas gripais que considerem a possibilidade, número um, de ser Covid. Né? Porque ela inicia com um sintoma gripal normal e depois vai evoluindo para comprometimento pulmonar. Então, assim, as pessoas que atentem, né, procurem fazer o teste, procurem a sua unidade básica de saúde. Nós estamos testando bastante pessoas diariamente aí. Nós estamos realizando, geralmente, em cada pessoa, dois tipos de teste. Né? A pessoa faz um teste, se der positivo, ela é isolada, se der negativo, ela repete esse teste, até para que a gente possa ter uma segurança ainda maior de que nós não estamos liberando pessoas, de repente, com casos positivos. Mas, como eu te falei, às vezes o teste também não pega. Então, né, a clínica do paciente é que é bastante importante.
E está comprovado. Tanto a Covid como a gripe, seja qual for a situação, se você procurar o atendimento quanto antes, a situação pode ser
melhor. É melhor. Nós temos o atendimento cada vez mais precoce, o desenvolvimento da doença ela é diferente, né? E procurar sempre fazer o que os médicos recomendam. Uhum. Né? Seja tomar medicação, seja ficar em isolamento, seja alterar a sua rotina, isso nós temos que fazer, por consequência de que nós podemos dificultar ainda mais a brecagem dessa contaminação. E aos nossos empresários do comércio, das indústrias também, que atentem aos seus funcionários. Né? Às vezes é favorável você perder um funcionário por alguns dias de isolamento do que de repente perder todo um setor, né? Com várias pessoas aí contaminadas.
Obrigado, secretário. Bom trabalho, viu?
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos os ouvintes da tua rádio. Deixar aqui um forte abraço a todos e pedir para que continuem se cuidando na medida do possível para nós poder manter essa involução da doença.
Obrigado, secretário Loiro Morona, secretário da Saúde de Lagoa Vermelha.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser. Todos os dias com promoções especiais para você. Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Posser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Posser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Posser. Fone Whats 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento.
Laboratório Biolab, atende IP, Usamed, Unimed, Pronto Clínica, Viamed e todos os sindicatos e demais convênios. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.
O Laboratório Biolab realiza um novo teste para Covid-19. Teste de antígeno, menos invasivo, padronizado e validado internacionalmente. Realizamos o teste dos anticorpos específicos da proteína S1-RBD, aquele da coroa do vírus. Pacote com preços especiais para exame de controle durante e pós-Covid. Exame é coisa séria. Lugar de exame é no laboratório. Laboratório Biolab, Avenida Afonso Pena, Fone Whats 99903-7880.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358-2750 ou 99619-1981.
Se você está com dores nas pernas e na coluna, tem artrite, artrose, tendinite, bursite, está com as mãos dormentes e o corpo todo dolorido, então tome Vitador Max e pare de sofrer. Vitador Max, ajudando a prevenir a osteoporose, aumentando a imunidade, a cicatrização e fortalecendo os ossos, ajudando no equilíbrio do colesterol e da diabetes, melhorando bastante o seu desempenho físico. Então não esqueça, Vitador Max, você encontra em todas as farmácias da cidade e região.
Rodrigo Carlos de Lagoa, agora com uma estrutura de loja física para melhor atender. Estamos na Rua 14 de Julho, próximo à Rádio Cacique. Vai vender seu carro? Escuta essa. Rodrigo Carlos de Lagoa compra o seu veículo à vista, pagamento no dinheiro e aceita seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas. Venda seu carro com segurança, não caia em golpes. Ligue 99937-2432.
Inovar e aperfeiçoar. A excelência nos serviços é o que você merece. BEA, Centro de Terapia Capilar. Amor por um fio. O endereço é o mesmo, mas você vai se surpreender com o todo. Rua